A Polícia Civil, nesta sexta-feira, ela praticamente está concluindo as investigações referente ao assalto ocorrido na noite do dia 18 de julho no supermercado Cozeira. E identificou-se o segundo suspeito da prática do assalto. Trata-se do maior de idade, com antecedentes criminais, e o indicativo é que na data do dia anterior, ou seja, dia 17, teria ou rompido a tornozeleira eletrônica ou não a carregado com bateria. E foi identificado ele já está sendo procurado, é dado como foragido pela polícia. Outro fato também é que a investigação está concluindo pela tentativa de latrocínio, pois no dia do fato, esses dois assaltantes, eles agrediram fisicamente um cliente, que é um policial militar, que estava no dia de folga efetuando suas compras. Ocasião em que agrediram fisicamente ele, eles desarmaram ele, tomaram sua arma de fogo, bateram nele, subtraíram sua arma de fogo. Então está sendo concluído por tentativa de latrocínio e, portanto, o adolescente que inicialmente ele foi apreendido por um reconhecimento de uma das testemunhas, esse adolescente, ele não, a investigação concluiu que ele não participou do fato, que foi esse segundo suspeito aí que se encontra foragido, uma pessoa que tem antecedentes criminais na justiça.
O primeiro suspeito já foi preso.
O primeiro suspeito do fato. Ele foi coletado material, foi reconhecido por mais de uma testemunha, vítima do local do fato, né? Então, nós já temos uma pessoa presa e falta agora efetuar a prisão. Já foi representado pela medida cautelar aí em desfavor do segundo suspeito, mas como disse, ele encontra-se foragido.
Doutora, aproveitando a oportunidade, o senhor falou sobre antecedentes criminais, né, dessas pessoas envolvidas nesse crime. Tem ligação também com outro tipo de assalto? Tem como frisar quais são esses antecedentes?
Bom, ele tem antecedentes, como bem disse. As investigações deram que estas duas pessoas muito provavelmente teriam praticado outros fatos dessa mesma natureza em datas anteriores. Entretanto, ainda não foi possível individualizar quais fatos eles teriam praticado.
Essa semana foi um pouco movimentada aqui na quarta SDP. Tivemos uma situação aí que uma tentativa de fuga que felizmente foi frustrada, um buraco que estava aberto na ala conhecida como seguro. Como está a situação nesta sexta-feira? Nós sabemos do problema da superlotação, não só aqui, mas no restante do Brasil. Mas como está a situação hoje, sexta-feira, na quarta SDP, depois dessa tentativa de fuga ocorrida essa semana?
Sim, nós tivemos aí na noite anterior aí uma tentativa de fuga numa cela denominada Seguro, onde estão presos, na sua maioria, estão presos por fatos voltados a crimes sexuais. Entretanto, foi evitada essa fuga, já foi concretado o local, e é importante esclarecer que está tramitando aí um protocolo, uma tratativa, um projeto, melhor dizendo, que já está em fase adiantada já. Acredito que para breve já teremos uma licitação para ampliação aqui da cadeia pública de União da Vitória. Fatos esses envolvendo aí vários personagens aí, o líder do governo, o deputado Hussein Bacri, o Ministério Público local, bem como os juízes, promotores, né? Lideranças aí do município e outros mais também, né? Então nós acreditamos aí que até o final do ano aí nós já teremos, além da licitação, acredito que o início das obras, não só melhorar a questão da segurança, mas também a questão um tratamento mais digno, mais humano, às pessoas que estão custodiadas na cadeia pública de União da Vitória.
Por hora se fala da ampliação. E o assunto do presídio regional, como está? O senhor sabe alguma coisa? Em contato aí até mesmo com o líder do governo? Ministério Público, alguma novidade?
É, no nosso ponto de vista, essa ampliação, para quem é de União da Vitória, mora aqui, está há muitos anos aqui, ela tem um significado. Mas no nosso ponto de vista técnico, o ideal, o mais técnico, seria de fato a construção de um presídio, pois a presídio ela vai trazer não só uma questão do aumento da capacidade de vagas, que vai poder absorver toda a nossa demanda daqui de União da Vitória de forma segura. Entretanto, eu não estava aqui na época, mas parece que houve aí pensamentos contrários nesse sentido, né? E nós entendemos que trata-se de uma questão técnica. É a mesma coisa assim de um administrador público, ele não é bom inaugurar cemitério, um exemplo que eu estou dando, mas é necessário. Quando você chega a um ponto aí, o administrador público precisa de construir mais, digamos, outro cemitério público, porque aquele já tá, não tem mais capacidade, né, de demanda. Então é um fato que não é bom, mas é uma questão de necessidade. A mesma coisa nós entendemos que há uma necessidade e é uma questão técnica, não é uma questão assim pontual de política, é uma questão de política pública, técnica. Há uma necessidade aí, a comunidade vai sentir, de uma necessidade de construção, de efetivação de um presídio para absorção de toda a demanda, pois da forma como está não tem como absorver a demanda que a comarca necessita. Então nós entendemos sim que há necessidade da construção de um presídio e isso vai melhorar não só a questão de dignidade, direitos humanos para os custodiados, mas especialmente para a segurança da comunidade, que vai poder atender toda essa demanda de pessoas outras que talvez não poderiam estar em liberdade, mas por questões da cadeia pública não absorver essa demanda, não ter uma estrutura, estão aí e muitas das vezes a incomodar pessoas da comunidade.